Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 21 de outubro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e te faço companhia até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Comigo no estúdio, Zé Alves, nos trabalhos técnicos e com a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
A gente abre o giro de hoje falando da novidade lançada oficialmente ontem pelo presidente Lula para quem sonha em reformar o lugar onde mora. É o programa Reforma Casa Brasil, que prevê condições diferenciadas para obras em residências, como juros mais baixos, por exemplo. Quem explica é a repórter Luana Karen.
Uma parede sem reboco, um telhado quebrado, um piso desnivelado ou mesmo a necessidade de ampliar a casa para receber um novo integrante. Os motivos para uma reforma podem variar. E a partir de agora, quem está precisando de ajuda para começar a obra já pode fazer as contas. O novo programa do governo federal, Reforma Casa Brasil, vai disponibilizar 40 bilhões de reais para financiar a reforma do imóvel de quem mais precisa. Também vai ajudar a movimentar a economia, segundo o ministro das Cidades, Jader Filho.
O que nós estamos buscando hoje é facilitar para que aquelas famílias que querem melhorar a sua casa, que elas possam fazer. Mas não é só isso. Nós vamos movimentar a empresa, a indústria de material de construção. Nós vamos trazer mais gente para ficar empregada. É o pintor, é o ferreiro, é as pessoas que vão cuidar da obra, que vão poder estar se empregando.
Mais de 12 milhões de famílias moram em casas com alguma inadequação e podem ser beneficiadas pelo novo programa, de acordo com o ministro Jader Filho. Serão disponibilizados 30 bilhões de reais às famílias das faixas 1 e 2, com renda de até R$ 9.600. Essas famílias poderão solicitar crédito entre R$ 5.000 e R$ 30.000, com prazo de pagamento de 25 a 60 meses. As taxas de juros variam conforme a faixa de renda mensal das famílias, a partir de 1,17% ao mês. O presidente Lula destacou que é uma forma de ajudar as famílias que mais precisam.
Nem todo mundo precisa comprar uma casa nova. Às vezes o cara tem uma casinha que ele construiu há 30 anos atrás e ele não quer mudar da vila que ele mora, ele não quer mudar do bairro que ele mora, mas está caindo o telhado. Às vezes ele tem uma lojinha que ele precisa fazer um banheiro novo para atender os clientes, um balcão novo. Ou seja, se a gente não olhar para essa gente, quem é que vai olhar?
A Caixa Econômica também vai oferecer 10 bilhões de reais para a reforma da casa de quem ganha mais de R$ 9.600 por mês. Neste caso, o valor de crédito poderá variar de 30 mil a até 50% do valor do imóvel. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mencionou o bom momento econômico do país e apontou outras políticas lançadas pelo governo que somam-se às de hoje para reduzir o déficit habitacional.
Aqui nós estamos falando de 40 bilhões para melhoria do que já existe. Semana retrasada foi para novas unidades habitacionais. E nós estamos a alguns passos de acabar com esse problema definitivamente, com marco de garantias, com crédito do trabalhador, com Minha Casa Minha Vida, com uma série de programas que fazem sistema.
Os recursos disponibilizados pelo programa Reforma Casa Brasil poderão ser usados para comprar material de construção, pagar mão de obra e serviços técnicos. A operação será simplificada e digital, por meio do site da Caixa Econômica ou do aplicativo do banco, e começa a partir de 3 de novembro. Para evitar o endividamento das famílias, o valor das parcelas será limitado a 25% da renda familiar. E cada família poderá ter apenas uma operação ativa por vez. Reportagem Luana Karen.
Ainda hoje você vai ouvir mais sobre esse assunto nos destaques do Bom Dia Ministro, com o ministro Jader Filho. É só ficar ligado. E o presidente Lula vai esta semana para o Sudeste Asiático. Na visita oficial, Lula tem uma série de compromissos para fortalecer parcerias estratégicas para o governo e ampliar a presença do Brasil no Sudeste da Ásia. Vamos saber mais dessas agendas com Stefânia Lima. Ah, Stefânia Lima daqui a pouco com a gente, hein? Vamos lá, nas atribuições como presidente em exercício, o vice-presidente, né, e agora é presidente em exercício, Geraldo Alckmin, conversou com a imprensa e afirmou que um decreto amplia por 4 anos a obrigação de georreferenciamento em propriedades rurais. Na prática, essa medida estende o prazo para atender a demanda de proprietários de terra, especialmente os pequenos proprietários, que relatavam dificuldades em se adequar, segundo o governo. O processo, segundo Alckmin, é estratégico para a venda, doação e regularização das propriedades. A fala completa do presidente em exercício você encontra no nosso portal radiogov.ebc.com.br. E tem novo nome na esplanada. O deputado federal Guilherme Boulos assume a Secretaria-Geral da Presidência da República no lugar do ministro Márcio Macedo. Vladimir Filipim.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou o deputado federal Guilherme Castro Boulos como novo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 21 de outubro. Boulos substitui Márcio Costa Macedo, que foi exonerado a pedido. O anúncio foi feito na noite de segunda-feira, dia 20, após reunião no Palácio do Planalto, com a presença dos ministros da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, Rui Costa, e da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E saiu hoje mais uma atualização do número de casos por intoxicação por metanol após o consumo de bebidas adulteradas. Vladimir Filipim volta com essas informações.
O Ministério da Saúde atualizou nessa segunda-feira, dia 20, os dados sobre intoxicações por metanol associadas ao consumo de bebidas alcoólicas. Até o momento, foram registradas 104 notificações, 47 confirmadas e 57 ainda em investigação. Outras 578 foram descartadas. O estado de São Paulo concentra o maior número de ocorrências, com 38 casos confirmados e 19 em análise. O estado também descartou 408 notificações. Há confirmações ainda em Pernambuco, 3, Paraná, 5 e Rio Grande do Sul, 1. Até agora, 9 mortes foram confirmadas, 6 em São Paulo, 2 em Pernambuco e 1 no Paraná. Outros 7 óbitos permanecem em investigação. As atualizações sobre intoxicação por metanol vão ser divulgadas pelo Ministério da Saúde às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre após as 5 horas da tarde. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Bom, vamos lá então. O presidente Lula vai essa semana, sim, para o Sudeste Asiático. Na visita oficial, Lula tem uma série de compromissos para fortalecer parcerias estratégicas para o governo e ampliar a presença do Brasil no Sudeste da Ásia. Vamos saber mais, agora sim, com a Stefânia Lima.
O presidente Lula embarca nesta terça-feira, 21 de outubro, para uma viagem oficial à Indonésia e à Malásia. A agenda começa no dia 23 e vai até o dia 28 de outubro e tem como objetivo fortalecer parcerias estratégicas com os países do Sudeste Asiático e ampliar a presença do Brasil na região, segundo o Planalto. Na Indonésia, Lula fará uma visita de Estado em Jakarta, capital do país, em retribuição à visita do presidente indonésio ao Brasil em julho deste ano. Os dois países devem firmar acordos nas áreas de comércio, agricultura, energia e desenvolvimento sustentável. Em seguida, Lula viaja para Kuala Lumpur, capital da Malásia, onde participa da 47ª Cúpula da ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático, e da 30ª Cúpula do Leste Asiático. Será a primeira vez que um chefe de Estado brasileiro participa de uma cúpula da ASEAN. Além das cúpulas, o presidente participará de fóruns empresariais e encontros bilaterais com líderes e investidores dos dois países. Na Indonésia, mais de 100 empresários vão participar de um grande evento voltado ao fortalecimento das relações econômicas. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça, está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar.
E sim, a gente vai seguir. A gente vai sim.
Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos.
A gente vai sim.
Se posicionar pela paz quando houver guerras.
A gente vai sim.
Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário.
A gente vai sim.
Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente. Um país que diz não para os privilégios e sim para a justiça social.
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Assunto Federal.
Olha, aqui em Brasília, de ontem para hoje as temperaturas despencaram. Agora no meio da tarde está aí na casa dos 19 graus, a mínima chegou a 15 graus. Durante a manhã e início da tarde a gente teve garoa, parecia São Paulo aqui, né? De manhã teve até cerração em alguns pontos do DF. E agora vamos saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã. Roda a previsão aí, Zé Alves.
Previsão do tempo para esta quarta-feira, 22 de outubro de 2025. Região Centro-Oeste, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem um dia ensolarado. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 32 graus. A umidade do ar varia de 90 a 30%. Em Cuiabá, Mato Grosso, o tempo fica encoberto, sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar oscila de 100 a 40%. Região Nordeste, Recife, em Pernambuco, amanhece com sol. À tarde, uma chuvinha fina cai sobre a cidade. A temperatura oscila de 26 a 29 graus. A umidade do ar vai de 90 a 50%. Brejo Grande, Sergipe, canta parabéns para você com aquele sol bonito. Os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 31 graus. A umidade do ar varia de 80 a 40%. Região Norte, Manaus, Amazonas, tem um dia chuvoso. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 33 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 55%. Salinópolis, no Pará, celebra aniversário em um dia de chuva. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 32 graus. A umidade do ar varia de 90 a 50%. Região Sudeste, São Paulo, capital, tem um dia de sol. A temperatura mínima é de 10 e a máxima 24 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 30%. Cabeceira Grande, nas Minas Gerais. Assopra velhinhas com o tempo nublado. A temperatura mínima é de 13 e a máxima 26 graus. A umidade do ar vai de 80% a 40%. Região Sul. Em Curitiba, Paraná, o sol domina a paisagem. Os termômetros registram mínima de 10 e máxima de 20 graus. A umidade do ar marca de 100 a 40%. Maçambará, no Rio Grande do Sul, comemora aniversário com sol e céu azul. A temperatura mínima é de 14 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar oscila de 90 a 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 22 de outubro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Aproveito para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesta quarta-feira, dia 22 de outubro. Parabéns para Brejo Grande em Sergipe, Salinópolis no Pará, Cabeceira Grande em Minas Gerais e Maçambará no Rio Grande do Sul. Vamos ver como é que o governo federal está chegando aí na sua cidade. Brejo Grande, Sergipe, cidade litorânea, né? Junto ali à foz do Rio São Francisco. Bom, infraestrutura. Tem 130 moradias entregues por lá, no Minha Casa Minha Vida, num valor de financiamento de R$ 9.930.000. E o novo PAC Seleções atendendo dois empreendimentos selecionados no município na área de educação. Uma escola em tempo integral e uma creche escola para a educação infantil em Brejo Grande. Salinópolis, no Pará, uma cidade majoritariamente turística. Pertence à região turística aí da Amazônia Atlântica. Caeté está cadastrado no mapa do turismo, né? Então tem três operações do Fungetur sendo realizadas lá em Salinópolis, no Pará. O crédito é de R$ 6.570.000 para estabelecimentos de turismo desta cidade. Cabeceira Grande, em Minas Gerais, economia local vem da safra de grãos e agropecuária. É hora de abrir aqui o plano safra, né? No Comunica BR, da saber que tem 76 contratos fechados lá em Cabeceira Grande, no valor de R$ 58.390.000, sendo que são 62 contratos no agronegócio, com R$ 56.900.000, e 14 contratos na agricultura familiar via Pronaf, com R$ 1.490.000 em crédito concedido pelo governo federal para o pessoal de Cabeceira Grande, Minas Gerais. E Maçambará, no Rio Grande do Sul, cidade pequena, tranquila, tem aproximadamente 4 mil habitantes, um pouco mais. E lá o Bolsa Família atende 595 famílias que precisam deste apoio do governo federal para sair da linha da fome e da pobreza, né? São 595 famílias beneficiadas com o Bolsa Família em Maçambará, com um recebimento médio mensal de R$ 673,00, sendo que 94% dessas famílias são chefiadas por mulheres em Maçambará, Rio Grande do Sul. Você também pode saber como o governo federal chega aí na sua cidade. É só procurar na internet gov.br/comunicabr, tudo junto. Continue com a gente porque ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h19.
Momento Entrevista. No Momento Entrevista de hoje, a conversa é com o secretário nacional de Participação Social, Renato Simões. Ele fala sobre a participação da sociedade na COP30, com soluções e propostas. O evento vai reunir em novembro, em Belém, no Pará, líderes mundiais para discutir ações de enfrentamento à crise climática. Vamos ouvir. Secretário, como é que foi o processo participativo da sociedade na COP30?
Foi e está sendo, né? A COP é uma instituição das Nações Unidas que é realizada no Brasil em seu número 30, e ela já carrega em si uma estratégia de participação social que vem institucionalizada. Então, o que nós estamos fazendo é reconhecer o protagonismo da sociedade civil na criação de atividades autogestionadas, como a Cúpula dos Povos, que acontecerá na UFPA durante o período da COP, e múltiplas assembleias, associações. Então, teremos eventos indígenas, teremos eventos quilombolas, teremos eventos dos movimentos de juventude e assim por diante. Então, além de dar o apoio logístico e político a essas iniciativas, a Secretaria-Geral terá algumas atividades próprias com os movimentos sociais, redes e organizações de sociedade civil na área verde, né, da COP. E acredito que nós temos um processo anterior que vai dar muito sentido àquilo que vai ser apresentado na COP. Mas quando a gente escolheu a agenda de ação como a matéria-prima, né, desse processo participativo anterior, a gente projeta também a continuidade desses mesmos eixos para o ano seguinte, porque a agenda de ação da COP é definida pela presidência brasileira da COP e ela tem por objetivo dar sustentação às ações de médio e longo prazo, também os compromissos brasileiros nesses fóruns internacionais.
Pois é, a ministra Marina Silva e mesmo outros membros do governo vêm insistindo que essa vai ser a COP da ação, né? Quais foram as principais contribuições, então, da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, para essa agenda de ação da COP30? Elas já foram consolidadas?
Foram. Na verdade, nós estamos ainda consolidando o documento bruto com todas as soluções e propostas apresentadas pelos movimentos, redes e organizações da sociedade civil, em dois níveis. No plano nacional, nos últimos 3 meses, todos os conselhos nacionais realizaram debates e apresentaram as suas contribuições na plataforma do Brasil Participativo, soluções dadas por políticas públicas a cada um dos 6 eixos, e propostas para que esses eixos tenham seu aprofundamento. O mesmo fizeram os fóruns de participação social dos 9 estados da Amazônia Legal. Fizeram suas assembleias estaduais, tiraram suas propostas, inscreveram na plataforma do Brasil Participativo e trouxeram para Brasília, nessa semana passada, na quinta e na sexta, suas contribuições. O que a gente produziu no próprio encontro foi uma síntese dessas duas perspectivas. Soluções dadas pela sociedade civil e pelas políticas públicas e propostas dos conselhos e dos fóruns da Amazônia, juntando um olhar nacional com o olhar amazônida, com esse recorte que é tão importante para essa COP.
Pois é, como o senhor tá se referindo, né, o governo tem realizado essas ações de preparação, o Fórum Interconselhos e os fóruns de participação social. Quais impactos desses eventos?
Olha, em primeiro lugar, aquela sensação de que a COP na Amazônia não é um acidente geográfico. Tem uma intencionalidade política que os movimentos sociais e redes da Amazônia aproveitaram para dar voz às suas expectativas. Todo mundo tem um pitaco a dar sobre a Amazônia. É o chefe de outro estado, é o diplomata, é o cara da geopolítica, é o militar, é o acadêmico. Mas chega na hora, aquelas pessoas que realmente preservam e desenvolvem a Amazônia de um ponto de vista sustentável, precisa ter a sua voz. Então, nesses campos, né, setor energético, né, a mitigação e adaptação na área da indústria, do transporte, preservação e gestão sustentável de florestas, oceanos e biodiversidade, a transformação dos sistemas agrícolas, né, com um apoio forte a uma agricultura de base agroecológica. Então, esses eixos que são nacionais tiveram um olhar específico também da Amazônia. Eu acho que esse foi o grande momento, né? É a gente reconhecer que a Amazônia está aí pela luta e pela resistência, pela resiliência de movimentos indígenas, camponeses, pescadores artesanais, ribeirinhos, extrativistas, né? E esse foi o foco da reunião dos fóruns de participação social da Amazônia, que produziram esse documento junto com os conselhos, aprovado ao final do encontro.
Pois é, secretário, o governo brasileiro ele tem tido essa preocupação de trazer a sociedade para os eventos internacionais que acontecem aqui no G20. A gente teve o G20 social, né, durante a cúpula do G20 que ocorreu aqui no ano passado. E agora na COP a gente vai ter também. Qual que é o papel, então, como a sociedade interfere nesses debates que ocorrem ali entre os chefes de Estado, entre os negociadores internacionais?
Então, realmente, essa é uma inovação do presidente Lula, né? Nós tivemos a retomada do Mercosul Social e Participativo, que terá mais uma edição agora em dezembro, durante a presidência brasileira. Fizemos pela primeira vez os diálogos da Amazônia, em Belém, com milhares de pessoas participando da cúpula dos líderes da OTCA. Fizemos o G20, fizemos o Plano Clima Participativo, percorrendo o país com uma caravana liderada pela ministra Marina, ministro Márcio Macedo. E tudo isso foi um insumo sistematizado agora pelos movimentos da Amazônia. Eu acho que os negociadores têm sido muito sensíveis, né? Tanto é que no G20 Social houve uma relação até direta entre a sociedade civil e os negociadores e negociadoras, e agora nós tiramos uma delegação dos fóruns de participação e dos conselhos que estará em Belém do Pará durante a COP para também dar repercussão a esse documento.
Ouvimos a entrevista do secretário nacional de Participação Social, Renato Simões. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vai destinar 100 milhões de reais a projetos voltados à proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. O anúncio foi feito pela ministra Luciana Santos durante a abertura da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nesta segunda-feira em Brasília. Saiba mais no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vai abrir uma linha específica para a proteção de crianças e adolescentes na seleção pública para o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial e aplicações com foco na proteção no ambiente digital. A chamada foi anunciada nesta segunda-feira pela ministra do MCTI, Luciana Santos, durante a abertura da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília. Com recursos da ordem de 100 milhões de reais, a iniciativa visa estimular pesquisadores e startups a buscarem soluções voltadas à criação de mecanismos de autenticação que resguardem a privacidade de crianças e adolescentes, como detalhou a ministra Luciana Santos.
Vamos tirar do papel, né, a lei e ter instrumentos efetivos que possam combater, né, o abuso contra criança e adolescente no meio digital. A gente quer promover ambientes digitais seguros, inclusivos e educativos, estimulando pesquisadores e startups a encontrar soluções tecnológicas de proteção contra a exploração sexual online, de prevenção de contato com conteúdos inadequados e nocivos, de supervisão, um mecanismo de supervisão e controle familiar inteligente, entre outros. É a ciência como aliada na proteção das nossas crianças.
A medida é complementar as discussões regulatórias voltadas à proteção da infância e adolescência aprovadas pelo Congresso Nacional. A chamada será custeada por meio da financiadora de estudos e projetos, unidade vinculada ao MCTI, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, comemorou a permissão para a exploração do poço na margem equatorial. E mais, complexo eólico Babilônia Centro, na Bahia, amplia a geração de energia renovável no estado. Vamos saber mais sobre esses assuntos no Conexão Energia de hoje.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, comemorou nesta segunda-feira a concessão da licença ambiental para a perfuração de poço exploratório na bacia da Foz do Amazonas pela Petrobras. A autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, marca um avanço na exploração da margem equatorial, considerada uma das mais promissoras novas fronteiras do setor de petróleo e gás no mundo, com um potencial de 10 bilhões de barris recuperáveis. Silveira, que desde o início de sua gestão tem defendido a importância estratégica da margem equatorial, afirmou que a decisão representa o futuro da soberania energética brasileira. Ressaltou que o petróleo nacional é um dos mais sustentáveis do mundo, referência em baixo impacto ambiental por barril produzido, e garantiu que, com a estrutura montada pela Petrobras, com 13 embarcações à disposição para apenas este poço, será uma exploração sob total responsabilidade ambiental dentro dos mais altos padrões internacionais. O bloco que será explorado, intitulado FZAM-59, está situado a 175 quilômetros da costa do Amapá e a 540 quilômetros da foz do rio Amazonas. As estimativas de investimentos chegam a 300 bilhões de reais, com arrecadação estatal de mais de 1 trilhão de reais nas próximas décadas. A expectativa é de geração de mais de 300 mil empregos diretos e indiretos na região. E o estado da Bahia também comemora o início das operações do Complexo Parques Eólicos Babilônia Centro, localizado entre os municípios de Morro do Chapéu e Várzea Nova, um marco no avanço da geração de energia renovável no Nordeste do país. Com investimentos avaliados em mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais, o empreendimento, que entrou em operação comercial em 7 de outubro, é composto por 123 aerogeradores distribuídos em 8 parques eólicos e juntos somam 553,50 megawatts de capacidade instalada. O complexo faz parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento, Novo PAC, e durante sua construção gerou mais de 16 mil postos de trabalho diretos, impulsionando a economia local e contribuindo para o desenvolvimento regional. O complexo se conecta à rede básica do Sistema Interligado Nacional por meio da subestação Orolândia 2, de 500 kV, garantindo a integração segura da energia gerada ao Sistema Elétrico Nacional. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio GOV.
O Brasil mais produtivo do governo federal pretende atender até 2027 200 mil micro, pequenas e médias empresas industriais do país. E os parceiros do programa participaram de um encontro de trabalho para aprimorar as ações. Vamos saber como foi no Brasil a todo vapor.
Você está ouvindo Brasil a todo vapor.
Começa agora Brasil a todo vapor, uma produção da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, sobre a iniciativa do governo federal que está impulsionando a produtividade das empresas brasileiras, o programa Brasil Mais Produtivo.
O Brasil Mais Produtivo promoveu no início de outubro, em Brasília, um workshop colaborativo com seus parceiros estratégicos. O encontro teve por objetivo fazer uma gestão conjunta da jornada completa do cliente no programa, garantindo clareza de papéis, integração de canais e a consistência na comunicação entre as partes. Além de técnicos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, MDIC, coordenador do Brasil Mais Produtivo, o workshop reuniu parceiros do SENAI, SEBRAE, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, FINEP, Embrapi e BNDES. O encontro destacou o cliente no centro de cada experiência e a importância de resultados reais para os micro, pequenos e médios empresários participantes do programa. Debateu também a ampliação do alcance do Brasil Mais Produtivo, a necessidade de aprimorar seu processo de cadastro, de assegurar uma comunicação clara dos benefícios oferecidos às empresas e de garantir respostas ágeis e maior transparência em todas as etapas. Segundo a coordenadora-geral de Empreendedorismo Inovador e Inovação Aberta do MDIC, Clarissa Soares, o workshop foi um alinhamento de esforços.
O evento representou um momento de grande importância, de grande relevância para o programa, uma vez que ele possibilitou o alinhamento de esforços entre todos os parceiros, fortalecendo a coesão e garantindo a integração e uma visão compartilhada da jornada do programa, de forma a continuar contribuindo para elevar a produtividade, a competitividade e a eficiência energética das micro, pequenas e médias empresas brasileiras.
O Brasil Mais Produtivo é o maior programa federal de produtividade e digitalização da indústria. Lançado em 2023 pelo governo federal, tem a meta de engajar 200 mil micro, pequenas e médias empresas do setor produtivo até 2027 e de oferecer a elas atendimentos e consultorias voltadas à eficiência energética e à transformação digital da indústria. Que tal participar? Acesse a página do programa e cadastre-se gratuitamente. Anote o endereço: www.brasilmaisprodutivo.mdic.gov.br. Da ABDI em Brasília, Nelson Aguiar.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Ei, Luca, boa tarde pra você, boa tarde pros nossos ouvintes da Rádio Gov.
E o que temos nesta terça-feira?
Olha só, Luciano, a gente vai ter uma conversa muito interessante hoje na Voz do Brasil com o Ricardo Horta, que é o secretário de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E ele vai falar com a gente sobre as novas classificações indicativas. Para quem não sabe, é o Ministério da Justiça que cuida da classificação indicativa, aquela que quando você está assistindo televisão
dos
aparece lá.
E tal,
Exatamente. O Ministério deu uma mexida aí nessas classificações indicativas. Ele criou uma nova faixa de classificação indicativa de 6 anos. Atualmente, a gente tem uma faixa que é livre, depois é a partir de 10 anos de idade. O Ministério criou essa nova faixa, que é
a partir de 6 anos,
exatamente, para fazer essa indicação. E ele lançou também uma consulta pública sobre aferição de idade na internet, que é justamente para conseguir, é uma etapa aí, para conseguir colocar também a classificação indicativa nos produtos que as crianças consomem na internet. Porque hoje a gente já tem aí canais, né, na internet que são voltados para criança, para consumo de crianças, e a gente não tem uma... Os pais ficam aí sem nenhum tipo de orientação, né? Assim, criança tem muitas idades, né? Você tem criança de 4 anos, você tem criança de 10 anos, você tem adolescentes aí com 12, 13 anos e...
De uma hora para outra o interesse da criança muda, né?
Exatamente. Uhum. E os conteúdos precisam estar adequados também, né? Nem tudo que um adolescente aí, vamos lá, de 13 anos, ele não vai querer consumir o conteúdo que é totalmente infantil, que interessa uma criança de 4 anos, mas ele também não é um adulto, né? Então a gente precisa ter esse tipo de classificação. O Ministério está fazendo essa consulta pública, lançou essa nova faixa, a gente vai conversar sobre tudo isso hoje com o Ricardo Horta.
Legal, consulta pública é uma coisa muito importante, que é quando a sociedade pode se manifestar, né? Seja através de organizações, de sindicatos e tal, seja o próprio cidadão entrando lá e dando a sua opinião, né?
Exatamente, Luciano. Essa consulta, inclusive, ela vai estar aberta por 30 dias para coletar contribuições de empresas, especialistas, sociedade civil, órgãos públicos, justamente também para amarrar parâmetros técnicos, jurídicos, para a implementação desse tipo de mecanismo. Ou seja, fazer uma discussão realmente honesta e, ao mesmo tempo, bem embasada, né? Não ficar nessa coisa de achismo, deve ser assim, acho que deve ser assado, ah, é censura, ah, não é censura. para a gente fazer uma discussão séria, né?
O assunto é delicado, né?
Exatamente, a gente vai conversar disso, eu e você, logo mais às 7 da noite.
Ok, ao vivo, em todas as emissoras do Brasil. Isso.
Jazinho, Luciano.
Valeu, Mari, obrigado.
Curtas do Bom Dia.
Programa Bom Dia Ministro de hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC o ministro das cidades, Jader Filho. Na conversa com emissoras de rádio de várias regiões, ele destacou, claro, o novo programa Reforma Casa Brasil, lançado ontem, e que deve injetar 40 bilhões de reais na economia brasileira. O ministro explicou como fazer a adesão ao programa. Vamos ouvir.
Primeiro, a família vai, né, apresenta qual é a obra que ela quer fazer, faz a simulação do seu crédito, tira uma foto daquela obra que ela quer fazer. Naquele momento que é aprovado o crédito e ela comprova qual é a obra que ela quer fazer, é liberado 90% do valor da obra, ela faz a obra, executa, e aí depois que ela executar a obra, ela tira novamente a foto para poder comprovar, e são liberados os últimos 10% para que essas famílias possam fazer. Essas famílias podem financiar essa obra em até 60 meses.
E o ministro também explicou que a taxa de juros varia de acordo com a faixa de renda do beneficiário. Vamos ouvir.
A primeira faixa, até R$ 3.200. A segunda faixa, de R$ 3.200 até R$ 9.600. E a terceira faixa, acima de R$ 9.600. Por que que é importante ter a compreensão das faixas? Por que que é importante isso? Porque existe uma diferença de juros. Na primeira faixa, de até R$ 3.200, os juros é de 1,17. Na segunda faixa, é de 1,95. Na terceira faixa, o limite, o teto é de 1,95. Mas vai variar a partir da renda daquela família. E com isso, as famílias, de uma maneira bem fácil, de uma maneira bem desburocratizada, elas vão conseguir ter esse crédito e, com esse crédito, deixar a sua casa aí, melhorar a casa das famílias brasileiras.
Jader Filho destacou ainda que o novo crédito para a reforma de casas deve atender a todas as regiões do país.
Todos os municípios do Brasil, independentemente do tamanho, as pessoas vão poder acessar o crédito. Não existe diferença entre municípios nenhum. Todas as famílias, as pessoas que quiserem acessar o crédito terão direito a esse recurso para poder fazer a reforma das casas. Não existe diferença. Todos os municípios do Brasil, todos os brasileiros poderão acessar o crédito para poder fazer a reforma das suas casas.
O ministro das cidades também falou de temas como transporte público, CEP das favelas, saneamento básico, regularização fundiária. Mas a gente separou outro trecho importante, que é sobre como Minha Casa Minha Vida socorre a população gaúcha após as enchentes do ano passado. Roda aí, Zé.
Nós chegamos já a 7 mil casas entregues às famílias do Rio Grande do Sul. Aí, das famílias que sofreram com aquela enchente, nós já chegamos a 7 mil casas do Minha Casa Minha Vida entregues às famílias. São 7 mil famílias que já foram atendidas, são cerca de 28 mil pessoas que já tiveram um atendimento disso, e nós não vamos parar, continuamos trabalhando duro até para cumprir o compromisso que foi estabelecido por nós, pelo presidente Lula, de que todas as famílias que perderam suas casas terão as suas casas de volta em todas as regiões do Rio Grande do Sul que foram afetadas por aquela tragédia do ano passado.
Esses foram os principais destaques da participação do ministro das cidades, Jader Filho, no programa Bom Dia Ministro de hoje. Para ouvir ou baixar o programa completo, você já sabe, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
E vamos de música agora? Só aqui você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
E quem deixou o pedido hoje aqui pra gente foi exatamente o ministro Jader Filho. Será que vem música paraense? Diz aí, ministro.
Tudo bem, queridos ouvintes da Rádio Gov? Quem tá falando aqui é o ministro das cidades, Jader Filho. E eu vou pedir a música da Joelma, Voando para o Pará.
Voando
Chegou um meio de cereja voando pro Pará. Vou direto ver um peso apurar meu paladar. E mata minha saudade. Eu vou. Vou. Vou sair à noite com os amigos. Eu vou me jogar. Simbora! Eu vou tomar! Mas quando chega no Pará, eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando chega no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando chega no Pará, me sinto bem, o tempo voa.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. Amanhã é dia de pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás para beneficiários com NIS de final 3. Vamos ao Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta quarta-feira, dia 22, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referentes ao mês de outubro para os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 3. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
Atenção você que se prepara para o Enem 2025. Cartilha alerta para o uso de citações prontas na redação. Isso pode prejudicar sua nota, hein? Dilson Santa Fé.
A cartilha do participante do Enem 2025, divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, alerta os candidatos sobre o uso das chamadas citações coringa, que são referências decoradas e genéricas que podem prejudicar a nota na redação. A orientação é explorar o repertório autoral e relacionar o tema com conhecimentos próprios e experiências de mundo. Segundo o INEP, repetir citações sem articulação com os argumentos compromete o texto e aumenta o risco de fuga ao tema. A cartilha também reforça que o exame avalia a capacidade de argumentar, propor soluções e dominar a norma padrão da língua portuguesa. A redação deve ser dissertativa-argumentativa, com até 30 linhas, e será corrigida com 2 avaliadores que atribuem notas de 0 a 200 pontos em 5 competências, totalizando até 1.000 pontos. Fuga ao tema, texto com até 7 linhas ou desrespeito à estrutura obrigatória podem levar a nota 0. A cartilha completa pode ser consultada no portal do INEP junto a exemplos comentados de redações e informações sobre a matriz de referência do exame. O Ministério da Educação, MEC, também lançou o aplicativo MEC Enem, o simuladão do Enem que oferece correção automatizada de redações, simulados, materiais de reforço e assistente virtual. A ferramenta está disponível nas principais lojas de aplicativos e pelo endereço app.mecenem.mec.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Anatel dá prazo até 29 de outubro para operadoras de banda larga se regularizarem. Claudimário Carvalho explica.
A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, fixou o dia 29 de outubro como prazo final para que operadoras de banda larga fixa solicitem a outorga e atualizem suas informações nos sistemas da agência. As empresas devem informar corretamente o número de assinantes e os dados das estações que prestam o serviço. De acordo com a Anatel, cerca de 5.800 operadoras ainda não solicitaram a autorização necessária e estão em risco de se tornarem irregulares. A maioria dessas empresas está localizada em São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. O conselho diretor da agência suspendeu a possibilidade de dispensa de autorização, o que significa que quem não se regularizar dentro do prazo terá o cadastro extinto e poderá sofrer sanções por prestação clandestina. A medida faz parte do plano de ação para combate à concorrência desleal e regularização da banda larga fixa aprovada em junho deste ano, que busca garantir a qualidade dos serviços e o equilíbrio do setor. Consumidores podem denunciar empresas irregulares pelos canais oficiais da Anatel, pela internet, pelo aplicativo Anatel Consumidor, via WhatsApp ou por telefone pelo número 1331. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Receita Federal alerta sobre prazo para regularizar débitos tributários com condições especiais. Só vai até o fim do mês, hein? José Carlos Andrade.
A Receita Federal lembra que o prazo para adesão aos editais de transação RFB número 4 e número 5 de 2025 termina no dia 31 de outubro. A iniciativa permite regularizar débitos tributários com condições especiais, incluindo descontos e prazos facilitados para quem tem dívidas em discussão administrativa. O edital número 4 é voltado para pessoas físicas, microempreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte com débitos de até 60 salários mínimos. Quem aderir pode conseguir descontos de até 50% e parcelar a dívida em até 55 vezes. Já o edital número 5 é destinado a créditos tributários de até 50 milhões de reais. Nesse caso, é possível usar prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL. Os pagamentos podem ser feitos em até 135 parcelas. Para aderir ao edital número 4, é preciso acessar o portal ECAC pelo serviço Pagamentos e Parcelamentos, parcelamento solicitar e acompanhar até às 20 horas e 59 minutos do dia 31 de outubro. A adesão ao edital número 5 deve ser feita pelo portal ECAC com abertura de processo digital até às 23 horas e 59 minutos do mesmo dia. Mais informações estão disponíveis no site gov.br/receita-federal/transação-tributária. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Está aberta uma consulta pública sobre as novas regras para tirar a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Quer saber como opinar? Caroline Blount explica.
Tirar a primeira habilitação no Brasil pode custar mais de R$3 mil. Hoje, cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem sem carteira. Mas o governo federal está empenhado em mudar essa realidade, como explica o secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão.
A proposta é simplificar um pouco, mantendo um nível de informação mais adaptado ao mundo atual, ao mundo contemporâneo e mesmo à própria pessoa, ao indivíduo que vai poder fazer algumas escolhas.
A ideia é permitir ao futuro condutor optar por cursos teóricos online, presenciais ou oferecidos pelo Ministério dos Transportes. Nas aulas práticas, além das autoescolas, será possível contratar instrutores autônomos credenciados pelos DETRANs, o que deve aumentar a concorrência e baixar preços. Adroaldo Catão explica que as autoescolas continuam existindo, mas deixam de ser o único caminho.
O que está realmente se propondo é terminar a obrigatoriedade de frequentar a autoescola como o único caminho para obter a primeira habilitação. Essa obrigatoriedade, junto com algumas exigências muito burocráticas, como exigir 45 horas de aula presencial ou 20 horas de aulas práticas é o que tornou o processo muito caro, também criando uma espécie de reserva de mercado, que diminui a eficiência e aumenta o custo.
Para quem sonha com a CNH, a mudança pode fazer diferença. É o caso da diarista Cileide Pereira, que mora em Ceilândia, no Distrito Federal. Ela já tem carro, mas nunca conseguiu pagar para tirar a carteira.
Já fui em várias autoescolas para estar fazendo orçamento. Muito cara, então até então não consegui estar tirando a minha CNH. Já comprei o carro, né? Está aqui na garagem, esperando para estar circulando, para resolver a minha vida. Facilitar muito a vida, porque pego dois ônibus, um metrô, tem dia que até três ônibus para estar trabalhando, né?
A consulta pública está aberta até o dia 2 de novembro na plataforma Participa Mais Brasil. Qualquer cidadão pode acessar, enviar sugestões e ajudar a definir as novas regras para a primeira habilitação. Reportagem Caroline Blaut.
Governo abre inscrições para o Prêmio Mulheres das Águas 2025. Claudimário Carvalho volta com essas informações.
O Ministério da Pesca e Aquicultura abriu as inscrições para a terceira edição do Prêmio Mulheres das Águas, que valoriza e dá visibilidade ao trabalho de mulheres que se destacam nos setores da pesca e da aquicultura no país. A iniciativa reconhece a importância da sustentabilidade, da igualdade de oportunidades e da liderança feminina como pilares para o fortalecimento e modernização dessas atividades. O prêmio vai ser concedido em 11 categorias, incluindo pesca artesanal, industrial, amadora, indígena, aquicultura e gestão pública ou privada. Também há categorias voltadas para ensino, pesquisa e extensão, além de práticas ligadas à inovação tecnológica e à prevenção ambiental. O objetivo é destacar mulheres que promovem desenvolvimento, inclusão social e sustentabilidade em suas comunidades e regiões. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 15 de dezembro. Mais informações e o edital completo estão disponíveis no site do Ministério da Pesca e da Aquicultura, gov.br/mpa. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o nosso assunto federal termina aqui. Amanhã eu estou de volta, a partir das 16h, com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.